A velha bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio de hoje é a Luísa Castelo Branco, uma mulher de afetos. Luísa esteve sempre ligada à comunicação. Começou por colaborar no jornal semanário e mais tarde fez parte do grupo fundador da revista Máxima, entre outros projetos ligados à comunicação. Mulher de grandes desafios, que por um lado lhe aconteceram na vida e que por outro fez por si própria acontecer. Luísa teve a ousadia de começar, aos 46 anos, uma carreira televisiva. Integrou o projeto CNL, onde começou a sua carreira televisiva, fez vários programas na TVI, RTP1 e nos últimos 7 anos foi comentadora do programa Passadeira Vermelha na SIC Mulher. Aos 51 anos, mais uma vez se desafia e embarca na jornada da escrita, realizando o seu primeiro romance e mostrando uma sensibilidade e profundo conhecimento das relações humanas nos seus livros. Depois de, em 2001, ter publicado Luísa, o seu primeiro livro, estreou-se no romance Com Alma e os Mistérios da Vida. Publicou mais 11 títulos, entre os quais, em 2020, Quando Eu Era Pequenina, e em 2022, O Amor é uma Invenção dos Pobres. Ambos partem de uma trilogia de cariz autobiográfico. Luísa é uma mulher, mãe e avó babada, que sempre esteve presente na vida dos seus de forma criativa, apaixonada, inteira e dedicada. Uma mulher que nos habituou ao seu humor, à sua classe e à sua frontalidade. Uma mulher com verdade e de verdade. Olá, Luísa!
Dito isto, eu posso me ir embora. Levanto, vou calmamente a caminhar.
Dito isto, tem que ficar aqui porque é para nós conhecermos os seus segredos e a sua arte de viver, Luísa. É impressionante. Eu fui, já a conhecia, era sua fã. Aliás, eu e a minha mãe somos suas fãs, eu disse-lhe. Mas fui saber mais e mais, e de facto, a Luísa tem uma vida riquíssima em todos os aspectos e fez-se uma mulher inacreditável. E por isso é assim uma sorte de tê-la aqui. Muito é verdadeira obrigado, arte envelhecer, uma obrigado. Obra de arte.
Mas sabes que, contrariamente à maior parte das tuas, vou tratar por tu.
Sim, está bem. Mete-me mas eu trato-a por você.
Mete-me confusão, mas vou tratar por tu. Contrariamente para aquilo que eu me apercebi, à maior parte das convidadas que têm passado por aqui, eu acho que envelhecer é uma, e vou ser bem educada, é uma chatice enorme. Eu ouço as pessoas dizerem, não, é ótimo, significa que eu tenho história. Não, é uma chatice enorme. Porque o teu corpo começa a ceder e dentro de ti há alguém que é muito mais novo. Eu acho que é importante dizer isto às pessoas porque, por exemplo, nós quando envelhecemos ganhamos bom senso. Não é verdade, querida. Tu ganhas cansaço e chegas à conclusão que não vale a pena uma data de coisas. Olha, não vale a pena ajudar quem não quer ser ajudado. Não vale a pena tentares mostrar às pessoas que não querem ouvir outra opinião. Tu não vais conseguir mudar ninguém.
Oh, Luísa, isso não será uma sabedoria que se ganha também com a idade?
É,
por outro lado?
É, mas a mim... dá-me um certo peso, deu-me um certo peso. Eu posso dizer que quase que este ano, quando cheguei ao fim do ano, olhei para 2024 e pensei, caramba, vou fazer 70 anos. Isto é uma coisa que não tens explicação.
A Luísa tem 70 anos, que é a primeira pergunta que eu
tenho
normalmente faço.
Tenho 70 anos. Estou quase a fazer 71. Quer dizer, é para o ano. Tá
é para o ano ainda.
É para o ano. Tenho 70 anos e isso levou-me a pensar muito bem. E isto tem uma explicação. Eu, ao longo da minha vida, não dei por envelhecer, sabes? Nunca, nunca, nunca. E não dei por envelhecer porque não tinha tempo para isso. Estava sozinha com 3 filhos durante muitos anos. Eu vivi... Separei-me, tinha a Inês 8, o Gonçalo 9 e o António 11. E depois vivi 7 anos sozinha com eles. E depois entrei noutra relação, muito engraçado, só entrei noutra relação porque fiquei doente e, entretanto, a pessoa com quem eu tinha começado a relação, não, quer dizer, foi uma circunstância, porque pensado, não iria entrar noutra relação. A vida é muito engraçada. Mas a verdade é que foi uma vida inteira a correr para resolver os problemas do dia-a-dia. E por isso não dei conta do que é que fazia. Não dei conta da idade, percebes? Eu não me lembro de pensar... Quando comecei a fazer televisão, que foi uma circunstância que nunca pensei a fazer televisão, eu cheguei à televisão... Ou seja,
e já lá vamos, porque depois vamos por décadas correr.
Então,
mas fazendo uma pergunta relativamente ao que está a dizer, não deu pelo tempo que passou.
Nada.
Mas porque viveu como quis, ou seja, viveu esses anos todos, ou porque passou-lhe um bocado ao lado? Qual é que é a sensação que tem?
A sensação que tenho é que passou-me completamente ao lado, porque eu estava numa luta diária para a necessidade e urgência de educar os meus filhos.
A tua grande missão da sua vida?
É a grande missão da minha vida, que fiz só sozinha, portanto, em termos financeiros, em todos os termos, e a responsabilidade era tanta que isso passou-me... Não dei conta de que os anos passavam, percebes? Uhum. E foi a primeira vez que eu tive um embate da idade, foi aos 60.
Uhum.
Porque aquela coisa de ser sexagenária, morreu atropelada, me deu uma imensa impressão. Que a partir dos 60 tu passas a ouvir-me coisas como esta. Mas eu, foi só de pouca dura, porque depois voltei-me a esquecer. Este então... ano pensei muito quando cheguei ao fim de ano e tomei uma resolução. Ia ser um ano totalmente dedicado a mim. Isto é, ia cuidar de mim este ano todo, porque eu merecia ao fim de 70 anos. Foi uma boa opção. Pronto, são as coisas estranhas da vida. Cuidar de mim significa gastar dinheiro em roupa, tratar-me, porque cheguei a uma altura na vida que talvez seja a altura mais calma, talvez não, de certeza, é a altura mais calma e mais pacífica que tive na vida inteira.
Sinto que se resolveu ao mesmo tempo.
Sinto que me resolvi. O ano passado a publicação do livro foi muito difícil para mim, do O Amor é uma Invenção dos Pobres, que é uma provocação, como é óbvio, o próprio título. Foi muito difícil remexer nas memórias e fiquei um bocado despedaçada. As pessoas podem pensar, bom, uma vez que fica escrito é mais fácil, porque os fantasmas estão cá fora, não é? Foi complicado. Esta altura é uma altura em que eu, sim, fiz as partes comigo mesma. Os miúdos são ótimos. Cada
mais
um na
netos.
Sua vida. Felizmente com vidas organizadas. Os netos são a minha paixão, pronto. 10 netos.
A avó babada.
Completamente. E... em termos de segurança financeira, isto é, em termos de não ter que me preocupar, como fiz a minha vida inteira, com como é que eu faço o amanhã, esta é a primeira vez que não tenho. E por isso cheguei a essa conclusão e dediquei o ano a mim mesma.
E será o ano ou agora daqui para a frente?
Eu espero que seja daqui para a frente.
Então diga-me uma coisa, a Luísa tem 70 anos e com que idade é que se sente, na verdade?
Num limbo, sabes?
Sim.
Parece-me... olha, se eu pensar em relação à sociedade, que é em termos da política nacional e internacional, quer em termos dos grandes debates do woke e não sei quantos, eu sinto-me muito velha. Muito velha. Tenho um terror enorme que venha aí uma guerra. um terror enorme. Quando digo terror, que é uma coisa que está no meu subconsciente. Uhum. É, assusta-me pensar nisso, porque acho que esta geopolítica é uma coisa muito complicada e é tão frágil que a qualquer momento pode rebentar para qualquer lado. Se eu pensar nestas discussões de género, identidade, etc., estou velhíssima. Estou velhíssima. E preocupa-me o que está a acontecer a nível de algumas... Olha, se quiseres pensar, por exemplo, na mais antiga democracia, o que está a passar em Inglaterra, em que existe uma censura absoluta. Em Oxford, por exemplo, os livros são retirados porque há diferenças de género. Isto é tudo tão anedótico para mim que me preocupa e aí sinto-me velha. Depois, se pensar nos pequenos prazeres da minha vida, sinto-me novíssima. Porque são exatamente os mesmos. Eu, quando estou com os meus filhos e os meus netos, eu vou dizer, nunca, nunca aceitei um convite se por acaso fosse. Imagina que me convidavas para a melhor festa do mundo, ou seja o que for. Se eu, enquanto a partida, puder estar com os meus filhos e os meus netos, eu não troco. E é engraçado que com a idade tu chegas à conclusão que eu continuo a ser a mesma pessoa que sempre fui, nesse aspecto. E isso é intemporal e dá-me paz.
Exatamente, muito bem. Sim, senhora Luísa. Vamos então começar aqui a nossa viagem. Isto nossa é uma viagem pelo tempo. Vamos passar pelo passado, presente e depois vamos até ao futuro. E normalmente eu começo pelo presente, porque o tempo mais importante no meio disto tudo é o agora, é o que nós estamos a viver.
Exatamente.
Agora. E portanto, começando no presente e começando no agora, vamos imaginar, fazer aqui uma metáfora, que a Luísa nascia agora, porque nós podemos nos sempre reinventar, podemos Sim. sempre renascer, e a Luísa é um exemplo disso. E então, fazendo esta metáfora, se nascesse hoje, qual era a primeira coisa que diria ou ensinaria a si própria?
Deixa-me pensar. É difícil responder porque era muita coisa. Muita, sabes assim, muitos inputs ao mesmo tempo. Mas talvez que há coisas que não valem a pena. Não valem. Eu sempre fui ridiculamente, hoje olho para isso e acho que ridiculamente, tipo, a converter as pessoas no sentido de as fazer felizes, sabes? Olhava uma pessoa que tem um certo tipo de feitio e, portanto, é infeliz e se queixa que é infeliz, e ele fala, faz isto, aquilo e aquilo outro. Não vale a pena.
Não vale a pena insistir.
Não vale a pena insistir.
Em coisas que as pessoas não querem.
As pessoas não querem, as pessoas ouvem quando querem. Portanto, ou se quiseres, nem todas as pessoas são salvas. Salvas, entre aspas, como é óbvio.
Elas é que têm que salvar, na verdade, não é?
Portanto, talvez dissesse a mim mesmo para ter mais calma.
Muito
mais
bom.
Calma.
Mais calma também, mais tranquilidade. E diga-me uma coisa, qual era a primeira pessoa que gostaria de conhecer, que nunca tenha conhecido até hoje?
A primeira pessoa que eu gostaria de conhecer, que nunca tenha conhecido até hoje, internacional ou nacionalmente?
A que quiser, aquela pessoa que gostaria de conhecer e pudesse conhecer na hora.
Churchill.
Extraordinário.
Sem dúvida nenhuma.
E porquê?
Porque eu sou uma apaixonada por história, sou uma apaixonada por política e... E acho verdadeiramente fantástico. Ele era fantástico e uma pessoa de uma inteligência superior. Acho que queria conhecer Leonardo da Vinci e ia ficar completamente assustada. Porque se olharmos para a vida de da Vinci, é tudo tão inexplicável que há ali coisas que não são humanamente explicáveis para mim. Eu sou apaixonada por 500 temas. Sou viciada em documentários. E passei isto para a minha filha, aliás, passei isto para os meus filhos. E comentar sobre a vida das pessoas e sobre a obra, etc. E se tu olhares para Leonardo da Vinci ou mesmo para Winston Churchill, há coisas que não são explicáveis, as capacidades extraordinárias, completamente diferentes de um e do outro.
E para a altura também, não é? Não havia, ferramentas, não havia...
Completamente.
Como é que eles chegaram lá, não é? São mesmo pela cabeça deles.
Exato. E acima de tudo, são pessoas com defeitos. sabes? Eu tenho muito pouca paciência para os santinhos. Os seres humanos, para mim, têm coisas boas e coisas más. Qualquer um deles tinham coisas boas e coisas más. Pois gostaria de conhecer, sem dúvida nenhuma, Rachmaninoff. Sou uma apaixonada pela música dele. Steinbeck. Uma apaixonada pela escrita dele. Enfim, pronto, são pessoas
uma
que...
Uma série de... E muitos são... artistas, não é? Muitos
sim.
Políticos, artistas.
Eu tenho tudo a ver com isso.
Exato, é tudo a sua área. Que
é a minha área, já... é a minha área.
Sem dúvida. Vamos então começar a nossa viagem para o passado. E vamos agora tentar retirar ensinamentos de cada década. Okay. Portanto, a ideia é nós irmos década a década e tentar aprender consigo, que tem tanta coisa para nos ensinar, e irmos década a década aprender consigo o que é que aprendeu em cada década. E começando na década dos 0 aos 10, a Luísa teve uma infância desafiante. Por trás de uma mulher poderosa está sempre um desafio, ou vários desafios, como, tal qual como a Luísa é. Mas nesta década eu perguntava-lhe quais é que são os principais valores que a ajudaram na vida, portanto, que são importantes para si, que ganhou nesta década e que ainda conserva hoje. Quais são os seus grandes valores da vida?
Nesta década, sobrevivência. É o que eu retiro. E que me manteve ao longo da vida como eu sou. É o que eu retiro, porque... Saint-Exupéry disse que somos da nossa infância como quem é de um país. Eu acho que é absolutamente verdadeiro. Claro que nas mesmas circunstâncias, diferentes pessoas sentem coisas diferentes, certo? Eu sempre tive e percebo isso perfeitamente, sempre fui muito apaixonada na forma de ser muito pouco racional, que eu tenho imensa pena. Eu gostava de ser... Há duas coisas que eu não tenho nada. É capacidade racional e sensatez. O bom senso não figura na minha lista. É uma coisa que eu tenho imensa pena. Eu gosto de pessoas sensatas, porque reduzem as coisas ao mínimo denominador comum, portanto. E nessa época, eu acho que retiro a sobrevivência. Foi uma força que ficou dentro de mim e que definiu a minha vida toda.
E, portanto, ganhou essa força... em pequenina, para a sua vida inteira e que a acompanhou a sua vida inteira.
É isso mesmo.
Indo agora aqui há décadas, dos 10 aos 20, como é que era a Luísa adolescente? Como é que era esta... O que é que a Luísa de hoje gostaria de dizer? Primeiro, como é que ela era? Como é que era a sua maneira de estar? Ou como é que é a sua adolescência? E o que é que a Luísa diria à Luísa adolescente? A Luísa de hoje diria à Luísa adolescente?
Olha, eu era uma revoltada. Difícil também, sem dúvida nenhuma, não fui...
Lá está, não era santinha.
Não. As minhas circunstâncias não foram as ideais, mas eu fui uma pessoa, uma criança... Uma criança, não o digo, mas uma adolescente difícil. Eu dou-me muito mal com regras. E dou-me muito mal com... Fazes porque eu mando. As coisas para mim têm que ter sempre uma razão. E portanto, era uma adolescente revoltada. Era uma adolescente com imensos complexos que me acompanharam a vida toda. Porque eu fui... Eu sou gaga, o meu pai era gaguíssimo, e dos meus irmãos eu sou sem dúvida nenhuma a que é mais.
E quem fala assim não é gago.
Não. Sou disléxica, que Sim. É uma coisa que fez com que eu fosse expulsa de colégios e nos outros a dislexia não existia, portanto...
Não se sabia, não...
Eu passei muitos dias com orelhas de burro virada a um canto da sala. Muitas horas na escola.
Isso é algo que revolta qualquer pessoa, não é?
Mas é horrível. É uma coisa horrível. E tinha imensas dificuldades na leitura, na escrita, na matemática, aritmética naquela altura. E chegava ao verão e eu tinha... aulas com uma professora primária e os meus irmãos andavam a brincar, como é óbvio, não tinham as dificuldades que eu tinha. E contudo, por mais que tu queiras ensinar uma pessoa disléxica, A pessoa está a ver uma coisa diferente do que tu vês e está a escrever uma coisa diferente do que está a pensar. Portanto, é muito difícil. Sempre foi muito difícil. Depois era... Sempre tive profundos complexos de inferioridade porque sempre me achei uma mulher muito feia.
Isso é que eu não dizem-nos, porque a Luísa é uma mulher, é deslumbrante, é de uma classe, de uma beleza, de uma... Sabe... E quanto mais nos dizem, menos nós acreditamos, não é?
É.
Mas é verdade, é mesmo
absolutamente
verdade.
Eu acho que fiz as pazes com a minha imagem, isto é, comecei a pensar, não, espera aí, com a minha filha, porque ela é tão igual a mim.
E são iguais?
Tão inacreditavelmente igual a mim, que eu comecei a pensar, peraí, afinal de contas, eu afinal sempre fui uma mulher bonita e não dei. Se calhar ainda bem, porque devia ficar insuportável. Mas não, a Inês tem os mesmos complexos que eu. A Inês não acha nada que é uma mulher bonita.
Pronto, realmente quem está de fora sente como é que é possível, mas quem está por dentro
exatamente.
É que tem que fazer esse trabalho. E acho que, Luísa, eu acho que isso é um trabalho, eu estou a dizer isto, e eu própria também tenho essas ideias dentro de mim, e acho que muitas mulheres, então mulheres portuguesas, têm muita dificuldade, e acho que é uma mensagem muito importante passar, que é, nós vamos viver a nossa vida toda... A achar que somos feias quando passámos uma vida inteira tão bonitas e não demos por isso. Porque também, porque a beleza não é tudo, não é? É muito importante
é
o conteúdo.
Mas
também é importante.
Que é importante dizer isto, porque hoje em dia, quando eu pego nas fotografias, eu fico admirada. Afinal de contas, aquilo que ao longo da vida as pessoas me diziam era mesmo verdade. Não era provocação, não era nada. Olha, há coisas tão estúpidas como esta. Quando eu era miúda, havia uma canção que era Olhos Castanhos. Olhos Verdes são traição. Os miúdos gozavam-me imenso porque eu tinha olhos verdes. Porque é muito raro, naquela altura então era muito raro haver pessoas com olhos verdes. Tu não imaginas o que era, o horror que eu tinha aos olhos.
Há palavras
que
nos ficam.
Completamente.
E voltando aqui à sua adolescência, então uma das coisas que sentia era uma adolescente, como disse, revoltada, que reivindicativa
muito,
também, não
muito,
é?
Muito.
Porque queria criar as suas regras, não
sim.
Queria que lhe dessem
e que
as regras.
Era um tempo de proibições, não é?
Exatamente.
De proibições. Eu lembro de ir uma vez de calças para a escola, era proibido. E obrigaram-me a tirar as calças e ficar com a bata só em cima, depois fui suspensa. Havia regras para tudo, eu não...
E quais foram as suas regras que começou a criar aqui na adolescência? As suas próprias, com este instinto de sobrevivência, o que é que começou a fazer parte de si como...
O sonho.
O sonho, a imaginação.
Eu sempre sonhei que ia ter filhos.
Sempre quis ser mãe?
Sempre, a minha vida toda. Eu com 11 anos sabia exatamente que queria ser mãe. Sabia exatamente que esse era o fim da minha vida. E se tudo corresse muito bem, eu até podia escrever um livro. No meu tempo escrevíamos imensos
melhor.
Diários.
Já lá vão 11.
14.
14, exato. 14. 11 eram os que...
Nós escrevíamos imensos diários quando era naquela altura, não é? E eu tenho os diários e dizem exatamente isso. Eu criei um universo paralelo, que muito me via depois de ajudar na escrita, em que eu via o mundo pelos meus próprios olhos. E via o mundo colecionando as coisas que eu ia falar aos meus filhos. Sabes?
Ou seja, já os imaginava.
Sempre.
Eles
sempre.
Foram muito desejados, Luísa, não
muitíssimo
foi?
Muitíssimo desejados.
E foi uma...
Desejados.
Já lá vamos à mãe para irmos também aqui com
uma sequência.
Uma sequência. Mas fechando aqui a sua adolescência, foi uma mulher então que criou o seu mundo de imaginação e foi isso também que acompanhou o seu instinto de sobrevivência. Não foi só
foi.
Uma mulher em instinto de sobrevivência, uma mulher com uma força enorme, mas uma mulher com uma sensibilidade criativa, não é? Uma mulher...
Sim, e há coisas em que errei olhando para aquilo que fiz, em vez de ter focado a força toda em tentar lutar contra as coisas, eu devia me ter focado em... Eu tenho um grande problema que me acompanha hoje em dia. Já eu sou hiperativa no mau sentido da palavra.
Não tem limites?
Não. Eu não posso. Agora imagina o que foi estar estas 2 semanas e faltam mais uma, sem poder mexer as mãos por causa da queda que dei. Eu não consigo estar a fazer uma coisa. Eu estou a ver televisão, estou a fazer tricô ou crochê.
Pois, faz crochê. Fez um livro também sobre crochê.
Exatamente. E tricô e costura e não sei o quê. Eu não sou capaz de fazer uma coisa só e não consigo parar a minha cabeça. A única altura em que eu paro a minha cabeça é quando estou a escrever, em que...
Está a organizar.
As personagens habitam a minha cabeça. Sim. E acabou. Não entra cá mais nada. E era, dispersava-me imenso quando era miúda, não quando era adolescente.
Portanto, nessa fase da adolescência não era uma coisa propriamente positiva, depois passou a ser, mas ou era
não,
essa dispersão?
Não é. E ainda hoje eu acho, eu tenho imensa dificuldade em concluir as coisas e... apaixono-me excessivamente por elas, faço não sei quantas e depois farto-me tudo. Nessa altura eu sempre me faltou a determinação de achar que eu vou conseguir fazer isto e ser esquematizar o que é que ia fazer. Eu quis sempre ser jornalista. Eu morava em Alfragide, que nessa altura era longe de Lisboa, e tinha uma rua embaixo e as ruas em cima, pouquíssima gente. Eu morava numa rua que era a Rua da Imprensa, onde só moravam jornalistas, que tinha sido começado a edificar quando o meu pai era presidente do Sindicato de Jornalistas. E o meu pai vivia em Angola nessa altura e os meus pais estavam separados. E quando eu disse que queria ser jornalista, o meu pai obviamente disse logo que não, estava fora de hipótese, uma senhora não era. E tinha grandes amigas jornalistas, mas não incluía a filha. E lembro que fui nessa altura fazer um teste psicotécnicos de 3 dias. Foram feitos no Colégio São João de Brito, naquela altura. E os testes resultaram que eu devia ir para a escrita. Ou para composição musical, uma coisa assim. O resto dava tudo zero. Havia ali umas áreas. Não serviu de nada, porque obviamente não pude ir para jornalismo. Que não havia formação naquela altura. Era feito indo trabalhar para os jornais. Sendo que se o meu pai não deixava, ninguém na rua deixava, estavam os jornais todos representados. Portanto,
e estava tudo, uma espécie de censura para si própria, não é?
Tudo bloqueado. E a partir daí comecei a navegar à distância, sabes? Eu queria ir para antropologia, tinha matemática e eu não tenho capacidade, ainda hoje nem a tabuada sei. Depois acabei por ir para a história, mas sempre de uma forma diletante. Faltou-me... Eu lutava tanto para a minha sobrevivência em termos emocionais que acabei por desgastar o que não devia desgastar. Devia-me ter focado noutras coisas.
E quais
foram
as ferramentas que ganhou a nível emocional que considera que foram ajudando a percorrer a vida?
Acho que nessa década não ganhei muitas.
Muitas ainda?
Não.
Então vamos agora à década dos 20 aos 30. É quando é mãe.
Pela
primeira vez.
Tive o único namorado, casei com ele, casei com 23 e aos 24 fui mãe. E a década dos 20 ou 30 é uma década importantíssima para mim, porque tive 3 filhos, meus filhos cresceram, comecei a trabalhar, ao mesmo tempo comecei a escrever.
Já escrevia aí?
Já escrevia.
Nessa altura,
quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa era diretor do semanário, eu comecei a escrever com a Madalena Fragoso, que já partiu.
Ah, escreveu no semanário. Estava a pensar que era a escrita
não.
Já dos livros.
Não,
exatamente.
Isso, escrevia papéis.
Começou logo
a minha vida toda cheia de papéis e cadernos e cadernos.
E mesmo assim, a Luísa, mesmo na escrita, começou quando já era mãe, certo?
Sim,
nessa década.
Sim, sim, sim.
Portanto, a Luísa começou sempre um bocadinho mais tarde do que era
por estas questões que falámos, do seu pai e tudo. Sim, sim, sim.
Mas nunca deixou de fazer as coisas, não é?
A escrita para mim era impressionante.
E foi logo para o semanário e depois fundou o grupo da Máxima.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
É uma mulher que realiza.
É, acabo por realizar, mas a verdade...
Acaba por realizar!
Não, mas é assim, é que tudo isto está metido em coisas completamente diferentes. O importante para mim era... a década foi muito difícil em termos económicos em Portugal. O que eu precisava era de ganhar dinheiro.
Pois.
E, portanto, antes disso, antes dessa realização, eu fui trabalhar como secretária. da administração de uma companhia, uma holding inglesa, e candidatei-me ao trabalho porque soube através de uma tia, não sei o que mais. Cheguei lá e pensei que era um trabalho completamente diferente. Eu pensei que era relações públicas, que era uma coisa, convivo com pessoas que eu gostava, e era para ser secretária e eu não sabia escrever à máquina. Portanto, fui tirar um curso no Centro Sight and Sound, que era uma coisa fantástica, em que te punham numa sala com umas máquinas enormes e o teclado não tinha nada, era tudo preto, e tipo efeito Pavlov, e projetavam num ecrã as linhas. E a verdade é que os meus filhos, quando eram miúdos, fascinavam-se, porque eu não olho para as teclas, não é?
As teclas.
Eu ponho as mãos no computador ou no teclado e escrevo sem nunca, só olhar para a tecla baralho toda.
Isso é espetacular.
E fui trabalhar para essa holding que tinha turismo, navegação, como é que se diz? Outra área que é despachante, tinha variedíssimas coisas. Era uma empresa muito grande nessa altura. E fui secretária da administração durante uns anos e acho que estava farta daquilo. Só que financeiramente era muito bem pago, porque estamos a falar no apogeu do PREC, não é? Portanto, ali nós éramos pagos pelo sindicato dos... como é que se chama? Dos despachantes ou qualquer coisa assim. Sei que aquilo era...
Sim.
E eu fartei-me daquilo e não podia sair de lá. Mas havia uma área, que era a publicidade, que me fascinava. E a publicidade e o marketing fascinava-me. E comecei a envolver-me nisso.
E o que é que lhe fascinava, assim, para conhecer melhor as suas...
É perceber o que é que, como é que tu chegas às pessoas.
Uhum.
Isto é...
Mais uma vez, as pessoas.
Sem dúvida. Porque cada ser humano é diferente. Como é que tu levas uma mensagem a alguém e essa mensagem é abrangente? Que técnicas é que utilizas? Simultaneamente, quer o marketing, quer a publicidade, tem muito a ver com o sonho.
Lá está o sonho.
Expoletam sonhos que tu não sabias que tinhas, ou talvez soubesse, e que são potencializados para algo que tu queres vender. Fui para o Instituto Português de Marketing ter aulas à noite.
E aí já tinha que idade?
Já tinha 3 filhos.
Já tinha 3 filhos.
Eu para saber as idades tem que ser sempre.
E foi estudar.
Fui. Comecei nessa holding inglesa a trabalhar no departamento de publicidade, na publicidade. E depois passei para as viagens de cruzeiros. Fazer o conceito da campanha, como é que fazia, como é que não fazia. E depois fazer reuniões com potenciais clientes de empresas para vender. E correu muito bem. Só que chegou a um ponto que a empresa inglesa, os cruzeiros, eram os cruzeiros da P&O Cruises, que eram cruzeiros de luxo, caríssimos. Ainda hoje são, mas eram caríssimos para aquela altura. Começou a haver portugueses a ir, e os ingleses, porque todos os oficiais na P&O são ingleses, queriam sempre que houvesse uma acompanhante, uma escort, não no mau sentido, como é óbvio, mas no sentido lato, que sem escort, acompanhante para levar os turistas portugueses.
Exatamente.
E portanto chegou uma altura que eu precisei de ir, e a partir daí fiz vários cruzeiros, e a bordo fazia o jornal de bordo, fazia rádio, fazia tradução simultânea de espetáculos, fazia acompanhamento nos vários sítios em que havia, onde parávamos, os vários países que parávamos nos tours, e foi um mundo completamente diferente que eu descobri. Mas sabes, há uma coisa que eu me esqueço de dizer sobre mim, é que o que mais me auxiliou na vida foi a inconsciência total e absoluta. Isto tudo que eu estou a dizer é sem o mínimo.
É uma certa
informação.
Ingenuidade, se calhar, também,
sim,
de acreditar
muita.
Tudo corre bem, o
sim,
sonho.
Sim, mas não há hipótese de não correr, tem mesmo que ser.
Exatamente.
Eu preciso disto, tem mesmo que ser.
Exatamente.
Portanto, essa inconsciência protegeu-me imenso, sabes?
Sem consciência.
E acompanhou-me até há muito tempo.
E diga uma coisa, no meio disto tudo, os seus filhos nascem. E era algo que a Luísa desejava muito.
Sim.
E o que é que foi aprendendo com eles? O que é que aprendeu com a
tudo, talento.
O seu talento da maternidade, quando o materializou?
Foi a realização dos meus sonhos todos.
A realização
todos,
total?
Todos. Eu lembro pessoas que diziam, um bebê não tem graça nenhuma. Olha, eu estava horas a olhar, a cheirar, a mexer, a ver como é que eles dormiam, como é que eles não dormiam. Verdadeiramente, não há nada, nada na vida que se compare. Nada.
E o que é que aprendeu com eles?
Oh, tanta coisa. Mas já aprendi, a minha mãe que Deus tem dizia, tem 5 dedos, são todos diferentes. Os filhos são todos diferentes. O que aplicas com, para ensinar, para proteger, para preparares para a vida, não tem nada a ver com o que fazes com os outros. Cara, aquelas bases iguais, como é óbvio, mas depois a mesma forma como explicas tem que ser completamente diferente.
E a descoberta de um amor inexplicável, não é? Um amor incondicional.
Isso,
só se descobre com os filhos, não é?
Isso era aquilo que eu tinha sonhado.
Uhum.
Foi exatamente o que eu sonhei. Não me surpreendi na medida em que, sabes, a sensação que eu tinha esperado para aquilo a vida inteira. Foi exatamente isso. E depois a responsabilidade de dares à luz uma criança, um ser humano. A noção que ele vai sair da tua asa. E que deste vida a alguém que tem que ser independente.
Também é o criar ferramentas espaço, neles para serem independentes, não é?
Não, é um trabalho de
fundo. Deixá-los ir também, não é? Porque também há depois a sensação do ninho vazio quando eles saem de casa.
Ah, isso aconteceu-me.
Não é? Isso é muito.
Isso anos mais tarde bateu-me
também
em grande.
É forte também. Mas depois vêm os netos.
Exatamente.
E temos aqui também já a andar para a frente.
Exatamente.
Vamos agora para os seus 30, 40 anos. Como é que foram os seus 30 para si? O que é que sente que nesta década ainda a limitava, por exemplo, e que deixou de limitar hoje em dia?
Havia muita coisa. Eu tinha sido muito feliz no meu casamento. Eu tinha casado com o homem, o único namorado que tive, com o homem que eu amava. E de repente as coisas, cada um cresceu para sítios completamente diferentes. E cada um tinha ideias, a forma de estar na vida, forma de olhar a vida totalmente diferente. E por isso chegou um ponto que já não dava. Não dava mesmo. Foi nessa altura, aos 30 e poucos, que eu me separei. Foi uma decisão complicada e que me marcou profundamente, porque eu tinha casado para a vida inteira. Eu acho que é o sonho de todos os filhos de pais separados.
Claro, e todas as pessoas em geral, não é?
Hoje em dia acho que não é muito, sabes? Hoje em dia se der dá, se não der, não dá.
Uhum.
Mas estamos a falar há 40 anos atrás.
Até havia estigmas, não é? Havia muitos estigmas.
Ah, sim, sim. Sim, eu sofri. Sofri quando era filha de pais separados. Que havia meninos que convidavam para as festas porque eu era filha de pais separados. E sofri grandemente quando me separei. Foi uma hecatombe a nível familiar, a nível social, total e absoluto. Nessa altura eras grandemente penalizada.
Mais uma vez, o seu instinto de sobrevivência...
Foi o que me conservou.
Foi o que...
Tenho dúvida nenhuma. Foram anos muito,
também,
muito difíceis.
E também vi algumas entrevistas suas que me parece que era muito criativa na educação com os seus filhos.
Sim, a minha educação...
Era muito criativa, era assim, tinha umas atitudes muito
foi.
Engraçadas.
Eu eduquei os meus filhos com um princípio que era assim. Eu não vou fazer eles o que fizeram a mim. Eu vou fazer aqueles que eu gostava que me tivessem feito. Mas a aplicação disso, com a minha criatividade, levou a... um tipo de vida. Eu dizia sempre que eles eram muito novos, quando me separei, não é? Dizia sempre nós, o mundo de nós os quatro, que nós visitávamos numa hora de expediente e depois voltávamos para o nosso mundo. E eu estimulei a criatividade deles com a minha criatividade e a minha necessidade disso ao limite. E portanto a Inês um dia deu uma entrevista, e falo mais da Inês porque quem as pessoas conhecem. Deu uma entrevista que quando de vida e quando, creio que pode dar notícias, quando a jornalista me telefonou a mim e disse: bom, eu não, já não sei o que lhe perguntar, a não ser o que vou lhe dizer. A sua filha diz que era uma filha de pais separados normais. A única coisa diferente é que a mãe dela era diferente de todas as mães. E efetivamente eu era diferente de todas as mães. Fui muito julgada por causa disso. E fui julgada no sentido de que os meus filhos iriam acabar muito mal, com certeza absoluta. Por tipo, é difícil explicar o que é que nós... O que é que isto concretizava? Mas tínhamos
a dinâmica, não é?
Era uma dinâmica que era um mundo só nosso, sabes?
Era um mundo só vosso.
Era um mundo só nosso. Tínhamos brincadeiras, tínhamos jogos, tínhamos mundos paralelos, levava-os a descobrir as coisas e era tudo diferente do que as outras mães faziam.
De muita brincadeira também,
muita,
não é?
Muita, muita.
Mesmo a forma até às vezes de se zangar, a certa altura o seu filho falsificou uma assinatura.
Exatamente.
Sua e tem uma história, como é que era? Que...
O meu filho, eles andavam depois andavam nos Salesianos, depois passaram para o Rainha Dona Amélia. Eu arranjei uma casa ao pé da Rainha Dona Amélia e, perdão, num dia descobri que o meu filho António, o mais velho, falsificava a minha assinatura lindamente bem, aliás, nos testes móveis dos irmãos. E bem, quando chegaram à casa, eu disse ao António, então, isto... eles todos aflitos, eu disse, muito bem, então é assim, até ao final do ano eu não vejo nem mais um teste de ninguém. O António assina por mim e quando chegar ao final do ano vocês apresentam-me os resultados.
Eu acho isto delicioso.
Portanto, vinham-me trazer o teste. Não, não, não tive uma ótima nota. Não quer saber.
Mas, Luísa, depois do que era faltas de comportamento, a Luísa levava muito a sério.
Não, isso para mim. Eu sou, e ainda hoje sou. Os meus netos sabem bem. Eu costumo dizer, eu não digo duas vezes. Se eu disser duas vezes, estou mesmo zangada. Eu sou extremamente exigente com a educação. Eu odeio pessoas mal educadas. E um filho meu podia chumar um ano, mas se fosse mal educado...
Se não tivesse princípios e valores...
Se fosse mal educado com alguém, uhum, na escola, ai meu Deus,
muito
nem
bem.
Sabes o que é que isso lhe acontecia.
Extraordinário. Vamos agora aos seus 40. Vamos agora falar do amor da sua vida, o Francisco.
O amor da
vida. Como é que é viver uma história de amor? Portanto, conhece o Francisco no princípio desta década, dos seus 40, não é?
40. Não, conheci o Francisco aos 18, era um idiota.
Ah, já o conhecia.
Conheci-o durante vários anos, era um perfeito idiota. Conheci-o durante vários anos.
Vários anos.
Conheci-o primeiro aos 18, que ele era amigo da minha melhor amiga, que ainda hoje.
Desculpa,
é.
Lá, eu não me devia rir, mas é tão engraçada a Luísa a contar.
Deve rir, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Conheci-o aos 18, ele era amigo da minha melhor amiga, que ainda hoje é, minha amiga desde os 13 anos. E depois ele cresceu, ele casou, eu casei. Víamos esporadicamente, mas quer dizer, é um idiota, aquele tipo de homem que olha para todo, está com uma mulher e está a olhar para a outra. Quer dizer,
mas amiga, já estão juntos há 30 anos, não
há 29,
é?
Mano, 29 se ele estivesse ao meu lado e olhasse para alguém, coitadinho, o que é que lhe acontecia?
Dele e dela.
Ia acontecer qualquer coisa grave. Mas sabes que é muito.
Por isso é que se magoou no dedo, não foi uma queda, não foi?
Não, porque eu sou muito mais cáustica que isso.
Cáustica, exato.
Muito mais.
Cerebral, não é mais...
Nisso, há uma coisa que eu te digo. Em relação, em excesso, em relação aos homens, eu fui sempre completamente cerebral.
E qual é o segredo, então, do... Eu gostava de saber, até para mim própria. Qual é o segredo para ser, assim, dominadora, no sentido de não ser... como é que se diz? Não gozarem consigo, de ser uma mulher...
É não aceitares o papel, o papel passivo das mulheres. Eu posso dizer, até hoje, tenho 70 anos, nunca nenhum homem me sustentou. Nunca.
Isso. Portanto, nunca... é independência.
Completamente.
É ser-se independente emocionalmente, filha, também.
Tudo. A minha filha ainda já disse várias vezes que eu, desde miúda, disse assim: eu não me interessa o que é que os seus irmãos vão ser no futuro. Para si, só lhe digo uma coisa: se não for independente financeiramente, vai sempre, sempre, sempre o homem mandar em si.
E, portanto, uma mulher independente financeiramente, uma mulher independente emocionalmente,
uma
mas
coisa
mesmo
tem a ver com outra.
Mas e diga uma coisa, Luísa, mesmo com até a carga deste este próprio instinto de sobrevivência, esse cara também a fez tornar uma mulher.
Fez, e porque
também...
sim, no meio de mulheres perfeitamente passivas, mulheres
passivas
perfeitamente...
E que disse: eu não quero ser assim.
Exatamente. Exatamente.
E lutou
contra... Claro que levei, vou-te confidenciar, levei um excesso. Passados uns anos, e eu escrevi isso no livro O Amor e a Invenção dos Pobres, nesse segundo livro de temas biográficos, reconheço que levei um excesso. Reconheço que tinha sido muito mais feliz se não me tivesse defendido tanto e aceitasse que genuinamente aquelas pessoas estavam a falar a sério. Que não aceitei. Lá está a minha falta de bom senso.
Não aceitou?
No sentido em que havia sempre aquela dicotomia. Os homens, obviamente, que há uma atração física, não é? Quer dizer, olham para as mulheres do ponto de vista físico. E era tão comum para mim. O assédio era uma coisa com que nós vivíamos permanentemente. Permanentemente. Quer dizer, nos sítios mais incríveis, nos momentos mais incríveis, eu não tolerava e, portanto, virava à mesa.
Uhum.
Percebes?
Quer dizer, sim.
É assim, estás-me a dizer isso, espera aí que eu já te digo. Eu digo pior que tu.
Exatamente.
Comigo não.
Exatamente.
Mas tu estás permanentemente.
Não tolerava.
Quando estás permanentemente a fazer isto, chegas a um ponto em que não aceitas que ninguém goste de ti.
E se calhar não aceita aqueles que são realmente bons para si.
Os muitos.
Deixava-os ir.
As várias pessoas que conheci que eram bons, seguramente. Eu uma vez, na minha parte de fazer. Trabalhar no governo, trabalhar como assessora, eu uma vez estava numa reunião de alto nível. E houve um determinado secretário de Estado que estava a apresentar a proposta para desenvolvimento de uma abertura oficial de um troço de um caminho, autoestrada. E o senhor virou-se para mim e diz-me: Luísa, você é uma mulher muito bonita, mas não tem razão. Isto onde eu era a única mulher.
E o que é que isso tinha a ver?
Não é? Estávamos numa reunião dos líderes das empresas envolvidas. E eu imediatamente respondi: seu secretário de Estado, o senhor é muito feio e continua sem ter razão.
Olha, essa faz lembrar uma deixa do Churchill também, que tem uma nesse género.
Exatamente. Quer dizer,
extraordinária resposta, não... sem dúvida. Mas aquilo vinha-lhe diretamente. Portanto, a Luísa não tinha... nem pensava, não é?
Exatamente.
É algo que... E diga uma coisa, mas então a Luísa... começa a sua relação com o Francisco aos 40.
E dois.
E dois. E então como é que baixou a guarda? O que é que o Francisco
eu
fez?
Eu cheguei à relação com o Francisco, já tinha passado trabalhar nos cruzeiros, já tinha passado trabalhar nos gabinetes de governo e trabalhar em campanhas eleitorais, campanhas presidenciais. E quando ele chega, eu estou com tinha uma empresa minha que vendi e estava no momento a trabalhar numa empresa de trabalho que detestava. E o que é que ele fez para baixar a guarda? Eu digo que eu pensei, foi o aniversário da minha melhor amiga, e quando estava, ele a seguir telefonou-me para ir a um concerto. Música clássica, como é óbvio, naquele tempo. Ainda se fosse hoje, também devia ser música clássica. E eu pensei, aí eu vou dizer que sim, que este não tem que me defender. Este que conheço há tantos anos, pelo amor de Deus, não vou ter que me defender. Foi exatamente isso.
Porque não, foi com o intuito de não se defender.
Neste não tem que me defender, conheço.
É um amor para a vida toda, não é, Luísa? Como é que é a Luísa apaixonada?
Eu acho que continuo a ser uma mulher difícil. Apaixonada ou não apaixonada, sou uma mulher difícil. Sou uma mulher difícil. Sou uma mulher que, lá está, dificilmente me deixo dominar, dificilmente.
E é isso que alimenta a sua relação também?
Eu acho que sim, mas sabes que passámos por fases muito difíceis em 29 anos.
Claro, claro.
Há que desmistificar esta coisa
do corpo. 29
anos juntos significa que tu passas por tantas fases da tua própria personalidade, tantas fases da. Do caminho do percurso profissional que fazes, tanta coisa diferente que, obviamente, há momentos muito difíceis. Já uma das formas que o Francisco me conquistou foi que ele dizia isto genuinamente a sério: que aquilo que mais o atraía em mim era a mãe que eu era, e isso. Eu pensei, bah, este é capaz de ter a noção exata onde é que estão os meus filhos e onde é que está o resto do mundo. Depois, quando começámos a viver juntos, foi uma altura em que eu fiquei doente.
O teve o AVC?
Não.
Foi mais tarde, aos 49, não é?
Isso foi mais tarde. Não, fiquei doente porque fiquei com uma hérnia, não conseguia mexer, tive um ano sempre sem poder trabalhar, uma andota. E o Francisco veio viver comigo e com os meus filhos, e eu disse aos meus filhos o seguinte: ele vai viver connosco, o tio vai viver connosco. Quero-vos explicar uma coisa muito simples. No primeiro dia em que houver algum problema, tenha ele razão ou não, ele sai. Ao que a Inês respondeu: isso não é justo. Eu disse: é-me indiferente.
Grande Inês.
É-me indiferente.
Não, mas a prioridade máxima são os seus
filhos.
Há
uma discussão e ele
sempre,
sai.
Sempre.
Eu nem quero ouvir qual foi.
Claro,
ele
não,
sai.
Não. Há ali um mundo que não se toca, não
e
é?
E ele, uma das coisas que me conquistou, sem dúvida nenhuma, foi a relação dele com os meus
com os filhos.
Uma pessoa extraordinária.
Muito bem.
Pois é, uma pessoa que eu, sem ele, não tinha feito televisão, sem ele, não tinha escrito nada.
E é aí que vamos agora aos seus 50 anos. Portanto, aos seus 51 anos, escreve o seu primeiro livro. E a pergunta.
E aos 49 começa a fazer televisão.
E aos 49?
Desculpa, aos 46.
Aos 46, exatamente.
Realmente, o tempo passa muito.
Portanto, tudo isto acontece. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta para a escrita. Que é, encontrou na escrita uma forma muito terapêutica de se resolver na sua vida, de escrever, de se organizar, como disse, quando escreve é a única altura em que realmente o tempo para, não é? O que é que encontrou na escrita, na verdade?
Sabes que eu não te posso dizer isso porque eu escrevi a vida inteira.
Pois. Mas os livros, mais os seus livros, que também são muito de si, não é?
O Luísa foi uma coletânea de textos publicados por mim nos jornais, que sabes quem é que escolheu os textos? O Francisco. Porque vieram ter comigo uma editora e disse-me, foi quando deu aquele brado todo o meu programa na CNL, que se chamava Luísa, os americanos escolheram que havia de ter o meu nome, e eles disseram que queremos publicar um livro consigo. Eu disse: ai, que maravilha, tudo bem, eu vou tentar escrever isso. Não, é agora. E então era a coletânea dos textos. Quem escolheu os textos foi o Francisco. Porque para mim aquilo não era um livro. Que já estava escrito. Quer dizer, um livro era uma coisa.
Portanto,
completamente
a escrita
diferente.
É algo que acompanhou sempre. Não se pode dizer que há um momento antes dos romances e um momento depois. É algo que
não,
é sempre...
Há um momento antes do primeiro romance, sem dúvida nenhuma. Não há um momento antes, há um momento depois do primeiro romance. Em que a primeira vez que eu cheguei à conclusão que tinha escrito, quando acabo o livro e ponho fim, chorei convulsivamente. A sensação foi... é irrepetível. Eu só posso comparar com o primeiro filho. Mal comparado, porque o filho é muito mais importante.
Por isso é algo que realmente
marca para o resto da vida.
Marcante mesmo, não é?
Marca para o resto da vida. A sensação inacreditável que fizeste uma coisa que ambicionaste a vida inteira. Que foste capaz de fazer. Que as personagens já saíram de ti. Porque é estar habitada pelas personagens.
E é mesmo sair um filho, não é? Porque está lá dentro e sai, expressa.
É uma sensação incrível.
É uma forma de arte. A Luísa é uma escritora e é uma artista, não é? Portanto, tem que deitar cá para fora, seja sob forma de personagem, seja sob escrita, seja como apresentadora de televisão.
Exatamente.
Também, não é? Que também foi uma arte que descobriu.
Completamente.
Lá está, aos 46 anos, não é?
E descobri de uma forma inusata que provocou imensa celeuma a partir do momento em que eu apareci no ecrã. Porque eu fui a primeira pessoa... não fazia a mínima ideia, depois explicaram que fui a primeira pessoa a fazer entrevistas em que não tinha paciência para estar só a ouvir as pessoas, portanto queria dizer a minha opinião. E portanto, quando comecei a fazer Luísa, a ideia foi pôr pessoas de diferentes de diferentes opiniões confrontarem-se e eu dizer o que é que pensava. E foi recebido, por um lado, com grande controvérsia, mas por outro lado teve impacto. E foi giríssimo.
E é uma
Deixa-me dizer, eu fui à procura de trabalho, não fui à procura de fazer televisão.
E aconteceu?
Eu fui lá perguntar se tinham um trabalho para mim e eles disseram-me: olha, os testes de imagem já acabaram. Eu disse: não há testes de imagem, eu quero estar na redação, sempre a redação. E depois... Aconteceu. Pediram para fazer.
E a Luísa, nunca é tarde, não é? O que é que a Luísa tem a dizer sobre isso?
Lá
tu
voltamos
nunca é tarde,
mais com a dose de inconsciência.
A dose de inconsciência. Tem que haver uma dose de inconsciência.
Tem que haver uma dose de inconsciência enorme.
Sim.
Eu pensei que isto é um canal por cabo, ninguém vai ver, ninguém vai dar importância nenhuma. Eu sou capaz de fazer isto? Claro que sim. Pronto, vamos em frente. Há uma dose de inconsciência muito, muito grande. O que é ótimo, e tem sido uma das minhas maiores formas de explicar às pessoas que não há uma idade limite. Não há
isso
idade limite.
Isso é importante
limite.
Também neste podcast, nós falarmos
assim,
sobre
quando
isso.
Quando eu digo que envelhecer é uma grandíssima e uma chatice, é preciso explicar às pessoas isto. Vamos lá ver.
Gente... É intenso, perde-se mais pessoas, ganha-se mais maleitas.
Exatamente.
É difícil.
E começas
não é
a
fácil.
Olhar para o exatamente. É? Começas a olhar para o túnel e pensas assim: epá, quantos anos mais é que eu tenho cá? Então já tenho tanta coisa que me apetecia fazer. Mas, por outro lado, não há limite de idade para, para os teus desafios. E. Se a necessidade de sobrevivência me levou a fazer a televisão, escrever livros, nem sequer foi isso. Escrever livros foi a necessidade de sobreviver a mim mesma. Mas se comecei tudo tão tarde, e continuo todas as semanas
sempre...
a fazer televisão.
Exato.
Eu continuo a TVI todas as segundas-feiras. São desafios que eu coloco a mim mesma e que me mantêm vivo. Porque aí é que está a arte de envelhecer. E essa, eu acho que nos chega a nós através da aprendizagem. E mantendo em mente, contrariamente àquilo que muitas pessoas querem dizer, que envelhecer é fantástico, miraculoso, não é. Mas há uma coisa que nós aprendemos. É dizer, decidir, aceito ou não aceito o desafio. Eu aceito o desafio que estou viva, que quero olhar para o espelho e continuar a gostar de mim, que quero escolher a roupa que me fica bem, que quer estar com os... Agora, o tempo é curto, mas essa noção eu tenho desde os 49 anos, quando tive o AVC. O tempo é curto, eu quero estar com as pessoas que eu gosto. Não tenho tempo para pessoas que eu não gosto. Mas tenho que gostar de mim. E aí está o inacreditável. Já aparece o podcast da minha filha.
Exato!
O inacreditável é que uma mulher que sempre teve imensos complexos, que era feia, uma mulher que sempre levou uma vida a dar para trás só porque as pessoas diziam que era bonita e etc e tal, chega a esta idade e diz: eu afinal gosto de mim.
Eu sou
tenho
bonita.
Gostado de mim. Sim, eu olhando para a minha filha, há dois dias atrás a Inês entrou para a porta dentro e eu tive um baque, porque era eu. Era eu entrar para a porta e dizer: ai, Inês, pelo amor de Deus, isto é extremamente confuso. E ela já foi muito menos parecida comigo, com a idade ficou muito mais parecida comigo. Não, eu digo, este ano dos 60 anos é o me time, o meu ano. Isto talvez seja a grande lição que eu tirei ao chegar aqui, sabes? Ok, é uma chatice, mas espera aí, eu posso levar isto numa boa. Eu quero levar isto numa boa. Eu não quero ficar sentada em casa com os músculos a ficarem sem força, com aceitar... Olha, compara, isto é uma parte, mas compara o que é ter 70 anos agora com o que era. Aos 40 anos, as mulheres da minha geração eram velhas.
Não tem nada a ver, exatamente.
Usavam uma saia por cima dos joelhos, comportavam. Aos 70 anos, então, meu Deus, hoje em dia eu posso optar por gozar a minha idade. Gozar a minha reforma. Por exemplo, ter a minha neta Luizinha todos os dias comigo quando chega do colégio. Dá-me um enorme prazer.
E portanto, tira partido de cada momento.
Eu acho
em
que
vez
nunca...
de mais de correrias, vive mais devagar, se calhar.
Eu acho que nunca tira tanto partido como agora.
Partido como agora.
O que é estranho,
e acha que,
mas é...
e mesmo assim aproveita muito o seu tempo. Aproveito. É muito ativa, mas aproveita.
Sou muito ativa, por exemplo, eu continuo a fazer televisão na TVI, comento o Big Brother. Isto, o peixe morre pela língua. Sempre achei um Big Brother uma coisa inacreditável. Até ao dia em que o meu amigo Cláudio Ramos, pessoa que eu gosto muito, fez o primeiro. Então eu fui ver e descobri que sociologicamente aquilo é uma lente sobre o país. Há um Portugal que tu pensas que és, pois há aquele Portugal que é o real. Porque Portugal não é Lisboa.
Uhum.
Ou Lisboa e Porto, não. É aquele mundo real em que a maior parte... Posso dizer, os mais recentes, a maior parte daquelas jovens não sabem o que é ter um dia de anos. Não sabem o que é ter infância. Não sabem o que é ter aquilo que nós damos como adquirido. Portanto,
há muitas histórias inacreditáveis.
Há histórias
voltando ao
inacreditáveis. E, portanto, a razão porque eu continuo... Porque eu faço televisão hoje em dia e faço na TVI o comentário de Bia Braga. É o quanto eu preciso, ponto número um, dar-me com pessoas mais novas, com outro tipo de ideias. Não é não é que eu as queira converter ou que elas me convertam a mim. É essa simbiose que é tão agradável.
E estas relações humanas, não é?
Estas relações humanas, depois de estar num sítio em que o clima é muito bom. Eu não tive nunca paciência para competir com ninguém, porque a competição era comigo mesmo. Ensinei isso também aos meus filhos. Tens de competir contigo mesmo. Aceitar-te como és, ver o que é que és para a vida, definir os teus limites. E o que é que não deixas ultrapassar? A minha competição não é nunca com os outros. Mas já estou numa idade em que ninguém compete comigo, nem ninguém quer competir comigo.
E isso é de facto um grande ensinamento que eu acho que também teve a sua vida inteira e que conseguiu adquirir o que adquiriu por ter feito isso tudo. Nós agora estamos aqui mesmo a terminar. Já falámos sobre as suas décadas todas e já falámos, falta-nos agora ainda dos 60 aos 70, mas eu vou continuar para a frente porque gostava muito de falar agora para o futuro, irmos até ao futuro. E o futuro é a sua velha bonitona. Portanto, vamos pensar, eu gostava que me dissesse aqui, nós é que decidimos neste mundo das velhas bonitonas, qual é a idade em que nós queremos ser velhas bonitonas. Uhum. Portanto, há uma idade antes, há uma idade depois. A Luísa já se considera uma velha bonitona no sentido, no bom sentido. Quando eu digo velha, é no sentido de velha bonitona, no sentido de quase uma metáfora da nossa melhor versão daquilo que nós somos. A Luísa já é uma velha bonitona ou vai ser no futuro?
Eu vou ser no futuro.
Vai ser no futuro. E em que idade?
Fantástico,
em que idade é que
eu
vai
dizer
ser?
Isto é uma
Exatamente.
Coisa fantástica.
Exatamente, está ótimo.
Não faço a mínima ideia.
Mas
não,
imaginando que estamos ideia. No futuro...
Sabes uma coisa, o futuro mete medo.
Não gosta de pensar no futuro.
Mas eu vou-te explicar porque é que o futuro mete medo. Em termos de saúde, a minha vida tem sido um desafio. Um grande desafio. Tenho duas doenças autoimunes, tenho diabetes, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Como diria o meu pai, que morreu com 51 anos, sobre a minha mãe, que morreu com 94, é preciso muita saúde para tanta doença. Portanto, há grande hipótese que eu esteja viva durante muitos anos. Mas sabes o que é que me mete medo? E mais uma vez, na minha vida tem tudo a ver com a mesma coisa. Tenho medo porque tive um AVC há 21 anos. Tenho medo de me acontecer alguma coisa e ser um peso para os meus filhos. Essa é o que me mete medo. Só isso. Tirando isso, não sei...
uma vez a pensar nos outros.
E nos meus filhos.
E nos seus filhos. Nos outros e nos seus filhos.
Sem dúvida nenhuma. Se tirarmos isso da equação, não sei quando é que eu vou ser uma velha bonitona.
Então vamos tirar isto da equação. Vamos imaginar como é que vai ser em velha bonitona. Ou seja, uma mulher real, com as suas inquietações, com as suas coisas boas, as coisas más, como é que ela vai ser no futuro, se puder fazer esse exercício?
Eu posso fazer tudo isso, filha. Eu acho que já sou velha, como é óbvio, porque a gente olhando para os anos que já vivi...
Eu adoro filha.
Já sou velha, quer dizer, mais filha. Que velha. Sou velha. Agora, é assim... gostava de continuar com a paz que de repente tenho, porque é inusato, era desconhecido para mim. Eu não sabia o que era não ter que me deitar e levantar a pensar como é que amanhã os meus filhos vão estar, o que é que eu tenho que resolver da vida deles.
Uma luta, não é?
A minha vida foi toda uma luta. Portanto, esta paz eu gostava que ela continuasse. Gostava de conseguir ocupar os meus tempos como ocupo, sempre à procura de desafios. Gostava de continuar a estar e estar cada vez mais com os meus filhos e os netos. Sabe que se eu pudesse estava todos os dias.
Todos os dias, exato.
Tenho que fazer uma disciplina, nem sequer telefonar, quando me mandar uma mensagem de vez em quando. Mas...
Portanto, uma avó, uma velha bonitona, serena...
Exatamente.
Com paz dentro de si, uma paz imensa, sempre com os netos e mais.
Continuar a ser capaz de rir e rir de mim.
Continuar a rir e rir de si.
Que é muito importante. Eu agora ponho-me com conversas com o filho da Inês, lá estou eu novamente a falar do filho da Inês, que já tem 13 anos, vai fazer 14, e começo a dizer: olha, Simão, é assim, a avó pode ficar com Alzheimer a qualquer momento. Portanto, deixe-me contar coisas que são importantes eu contar.
Agora, exato.
Eu começo a contar os maiores disparates, que é mesmo verdade. Eu fazia os maiores disparates com os meus filhos quando eram novos e ele dizia: oh, a sério? Sério, filho, pronto,
Portanto, vai ser uma velha bonitona que vai sempre contar aos netos as histórias que quer que eles saibam.
Exatamente.
Quer que eles saibam sobre si, sobre a vida.
Sobre a vida dos pais deles.
E diga-me uma coisa, a última pergunta. Qual é o que é o seu legado? Qual é que vai ser o seu legado? Quando chegar até lá bem longe, aos seus 100, 120, 150 anos, quando olhar para trás, o que é que gostaria de deixar?
Os meus filhos... Aquilo que eles sentem de mim, aquilo que eles vão permanecer na memória e o mundo que eu lhes deixei dentro deles. E os meus netos também, mas prioritariamente aos meus filhos, que é a maior realização, a maior realização da minha vida.
O seu maior orgulho?
O meu maior orgulho. A razão porque eu vim cá. Não tenho a mínima dúvida. A mínima da mínima.
Luísa, muito obrigada por esta viagem desde o seu passado.
Diverti-me imenso.
E houve tanta coisa para contar e ainda tanta coisa que poderíamos ter falado. É a sensação que eu tenho. É que havia muito. Eu tive que apressar aqui a certa altura.
É o problema de ter 70 anos, não é?
Porque
uma pessoa...
Não, e pela sua maneira de ser. Tem muita coisa que eu adorava. Se eu pudesse, ficava aqui mais 2 ou 3 horas para conhecer mais e estar neste ambiente. Se os ouvintes estivessem aqui, estamos num ambiente que parece uma sala. Estamos aqui à conversa e foi um verdadeiro prazer, um gosto poder estar aqui e a oportunidade de estar aqui a
muito
falar
obrigado,
consigo.
Minha querida.
Obrigada por nos inspirar com o seu passado, presente e futuro e por nos revelar a velha bonitona que há em si.
Muito obrigada, minha querida.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.